Jogo de Palavra, as entrevistas de Rui Miguel Tovar.
Olá, muito bem-vindos a mais uma edição do Jogo de Palavra. Desta vez temos connosco um grande treinador de futebol. Já vamos também saber um pouco do seu passado como jogador, que também é interessante. De uma terra fantástica que é Serpa. A minha experiência é ótima e divido-se em duas... Em dois cafés, o Sevilha e o Labrinha. Depois há muitos restaurantes para desbundar. É uma terra deliciosa em todos os capítulos. Bem-vindo, Nel. Obrigado pelo convite. Já estávamos aqui há muito tempo à sua espera e a esgrimir muitas datas. Há um pormenor que a mim me salta à vista e não tem ainda a ver com a sua carreira de treinador, tem a ver com a cadeira de jogador. O último gol do Atlético, Clube de Portugal, na primeira divisão, em 77, 22 de maio, Belenenses 2, Atlético 1, é do Nel Vingada. E eu fiquei estupefacto. Não tinha ideia, até há uns meses, esta parte que o Nel tinha feito carreira e na primeira divisão. E fiquei muito agradado. Fui ver a crónica. O golo é um remate fora da área, a 30 metros. Tem noção do golo, da descida de visão e dessa época do Atlético?
Tenho, evidentemente. Primeiro que tudo, é um prazer estar aqui com o Rui e falar, enfim, com esta dimensão, porque, obviamente, seguramente que teremos audiência e, portanto, Sim. Vamos falar de coisas boas. Só para rapidamente dizer, realmente eu nasci em Serpa, embora a origem da minha família seja toda do Norte. Tenho hoje família lá porque se estendeu, enfim, com a presença dos meus pais lá. Uma irmã da minha mãe acabou por ficar lá e casou, e portanto tenho lá muitos primos. E falou de sítios maravilhosos, o Zé Lebrinha, que é a melhor cerveja. Tem um restaurante que é o Molho ao Bico, que é da minha prima, também, que é fantástico, é da minha prima e do meu primo, que é dentro das muralhas, que está nos melhores 100 restaurantes regionais e, portanto, passa a publicidade, é um sítio realmente também maravilhoso. Mesmo. E Serpa é, de facto, um lugar encantador, embora eu tenha vivido lá muito pouco tempo. O meu pai era funcionário público e depois de Serpa fomos para Elvas, de Elvas para Sassueiros, Sassueiros Algés, e pronto, onde eu vivi imensos anos, embora agora viva em Lisboa. Recordo perfeitamente desse jogo, primeiro porque... enfim, foi o último ano realmente que o Atlético teve na primeira divisão, 76-77. Eu tinha sido jogador do Belenenses, portanto, a minha carreira de início de jovem foi sempre feita no Belenenses. Portanto, nas escolas não havia, digamos, os escalões como há hoje, portanto, só havia escolas e depois íamos logo de juvenis para júniores. E, modéstia à parte, eu era um jogador, enfim, interessante naquela altura. Tínhamos alguns miúdos muito bons que jogavam juntos comigo, o Mário Wilson Filho, que era um jogador fantástico, um bocadinho lento, vamos dizer, mas, enfim, a deslocar-se, mas a pensar o jogo era fantástico. Aliás, depois jogou no Benfica e era um jogador fabuloso. Portanto, o Parreira, o Teles, jogadores que atingiram alguma dimensão depois também. Quando eu subi a sénior, estive um ano no Belenenses com o Scopelli, evidentemente que era um ex-júnior chegado, a levar umas pancadas daquela malta mais velha, o Rodrigues, o Quaresma, o Godinho, portanto, gente que na altura tinha uma dimensão ótima, porque o Belenenses era de facto um clube, e é ainda hoje de referência, embora estando na segunda divisão. Portanto, eu na altura acabei o sétimo ano do liceu, que corresponderia hoje ao 11º, fui estudar para o ISEF, que o meu pai fez questão que eu fizesse um curso. Podia jogar onde quisesse, desde que fizesse o curso. Okay. E na altura, para poder jogar e estudar ao mesmo tempo, só na segunda divisão. O Sintrense tinha-me visto, como se recordam, havia uns jogos da Taça Ribeiro dos Reis, e portanto que era uma competição que se fazia depois do campeonato, e o presidente e as pessoas do Sintrense, portanto, sabendo, enfim, da minha disponibilidade, convidaram-me e eu então fui jogar para Sintra, onde eu joguei 4 anos, e quando acabei o meu curso, portanto, acabei o curso, fiquei, vamos dizer, um pouco mais livre, e o Carlos Silva, que tinha sido treinador meu no futebol jovem, portanto, um homem fantástico, também como treinador, como pessoa, convidou-me, embora ele não tenha continuado, porque o treinador depois, de início da primeira divisão, era o Carabalho. Recorda-se, Carabalho, um treinador uruguaio, né? Sim, que foi jogador em Portugal, sim. Ouça, com toda a sinceridade, hoje, olhando aquilo que é o treino e a ideia que ele tinha de jogo, eu acho que ele era até uma pessoa avançada. Boa. Para aquilo que era, enfim, os padrões normais, sim, do futebol, sim, sim. E as minhas referências, não é? Eu não, também, embora eu não tivesse acabado de licenciar em Educação Física, tinha alguma, mas não tinha a dimensão, claro, nem o conhecimento que tenho hoje. Mas hoje, olhando para trás, eu acho que ele era um treinador com uma dimensão superior até ao próprio Atlético, portanto, e até àquilo que se fazia. Aliás, como o Joaquim Meirim, quando eu era júnior, no Belenenses, de vez em quando eu treinava com os séniores, o Joaquim Meirim era o treinador, e o Joaquim Meirim era um homem que nunca tinha jogado futebol, nunca passou pelo futebol, mas tinha uma cultura e um background, de facto, fantástico, que lhe permitiam, enfim, falar tudo, praticamente, uhum, com uma dimensão pouco vulgar para a época. Bem. Portanto, eu joguei no Atlético, de facto foi um ano difícil porque nós não éramos profissionais, a maior parte de nós trabalhávamos e treinávamos ao fim da tarde, era um ano difícil, mas pronto, fiz um... E pronto, foi uma carreira, enfim, não foi positiva porque o Atlético deixou de divisão, mas recordo que foi um remate longe, portanto um remate, a bola meio, sim, meio assim, em curva, não é? E então, claro, não servia para nada, porque nós já estávamos mesmo a caminho da segunda divisão, penso que foi o penúltimo jogo do campeonato.
É penúltimo, sim.
Porque foi o último jogo, é acho que foi com o Benfica, casa, exatamente. É. Que me lembro perfeitamente, estádio completamente cheio,
Benfica e tricampeão,
o estádio,
né?
da Tapadinha, sim. E portanto...
E já agora, sem ser Benfica e Sporting, o estádio enchia nesse tempo?
Sim, ouça, o Atlético era um clube, vamos dizer, era o quarto clube de Lisboa, teria, vamos dizer... provavelmente uma dimensão que se pode equiparar hoje, talvez, ao Estrela da Amadora, uhum, não é? Portanto, embora... Okay. Mas havia, portanto, a própria massa populacional de Alcântara, como sabe, era uma massa, portanto, muito afeta ao clube, sim, sim, muito apegada, evidentemente que depois, ou depois não, antes, supostamente, pelas informações que tive, a própria construção da ponte desconstruiu, vamos dizer, alguma dessa massa adepta do clube, que tiveram que sair das casas e não sei o quê. Mas era um clube muito simpático, aliás, só para continuarmos este assunto, de tal modo que em 2014, num processo, enfim, difícil do Atlético, portanto, eu próprio fui convidado para ser presidente, enfim, da SAD, porque tinha lá um capital chinês, havia ali alguma conflitualidade entre o clube e a SAD, não é? Mas eu disse, olha, eu posso ser e venho para ajudar, mas com duas condições. Portanto, sendo obrigatório, porque era presidente da SAD, ter um salário, disse, o salário reverte para o futebol jovem e para o clube. Portanto, okay, zero para mim, portanto, não vou receber nada, porque faço questão disso. E que as contas sejam pagas de acordo com aquilo que são as exigências. É porque eu, como presidente da SAD, teria responsabilidades que depois requeriam... Claro. Sobre mim. E, portanto, sim, durante aquele período, foram 4 meses, pelo menos até com o dinheiro que o Atlético receberia, e terá recebido, e recebeu, da altura, portanto, da televisão e dessas, enfim, e da própria Liga, porque estava na segunda divisão, portanto, foi possível, portanto, ir pagando os salários, indo pagando à Segurança Social, para que não houvesse dívidas que depois, no fundo, recairiam, claro, sobre mim. E, portanto, houve ali um processo, enfim, até depois o Neca treinou a equipa, portanto, o professor Neca foi treinador, okay, enfim, o Atlético, estando, enfim, numa zona em que iria descer, mas como recordam, o Rui recorda-se, houve aquele problema do Boa Vista,
sim,
e, portanto, ninguém descia, e, portanto, o que dava ali alguma tranquilidade, okay, claro, do poder. E, portanto, a minha ligação com o Atlético foi, e é uma coisa engraçada, portanto, a minha carreira de treinador começou, se calhar, com um raio de luz que caiu sobre mim quando o Atlético, quando estávamos a jogar na segunda divisão, portanto, há uma mudança de treinador, o treinador de júniores, o Francisco Batista, um senhor, sim, de idade, sim, sim, portanto, que tinha sido antigo jogador daquelas pessoas típicas de Alcântara e enfim, muito, muito engraçado, portanto, foi convidado para deixar os júniores e tomar o lugar de treinador da equipa principal, neste caso da segunda divisão. O Atlético, na altura, como eu, enfim, já dava aulas de educação física e enfim, começava a aprender algumas coisas do treino, pediu-me se eu podia dirigir a equipa de júniores, enfim, durante um certo período. O que é certo é que foram uns vários meses, porque eu acabava a treinar enquanto jogador e, enfim, com a mesma roupa, continuava para o campo de cima, não, o campo de treinos, para treinar os júniores e, portanto, o bichinho começou a morder aí e pronto, e depois, enfim, foi um trajeto que provavelmente iremos falar. Mas, dizia eu, como jogador, honestamente, eu acho que podia, o Mário Wilson, pai, gostava imenso de mim, porque jogávamos juntos, quando ele treinou o Belenenses, obviamente que ele ia ver os jogos de juvenis, eu e o filho jogávamos juntos, e quando ele era treinador do Guimarães, quis-me levar para Guimarães, mas era na altura em que eu entrei, enfim, no então INEF, que depois foi ISEF, e que hoje é a Faculdade de Motricidade Humana, e portanto para estudar, na altura só havia educação física em Lisboa, não havia hoje. Claro. Está espalhada pelo país.
Sim, isso é uma equipa que acaba por ser desta divisão com o Arthur Santos, o treinador, não é?
Sim, sim. Descemos, portanto, o Carabalho depois saiu a meio da época e depois descemos de divisão.
Mas na segunda volta o Atlético ainda empata no José Alvalade com o Sporting.
Sim, sim.
E empata com o Porto em casa.
Exatamente.
Mas não se safa, porque
não,
de facto,
não safa,
desciam 4 e o Atlético
sim,
tem muito
não,
poucos
era,
pontos.
Não, era muito poucos pontos e confesso, quer dizer, os nossos argumentos, portanto, técnicos, obviamente que não eram tão bons como os outros, mas também tudo o resto, portanto, nós praticamente, nós íamos ser a única equipa que não era, aliás o Rui recorda-se, havia aquela figura profissional A e profissional B.
Sim.
Portanto, que eram, os A's eram aqueles que só exerciam a sua atividade enquanto praticantes de futebol e os B's eram aqueles que tinham, podiam ter, pronto, como eu, havia vários, o Azevedo, que era o guarda-redes, que foi do Oriental, excelente guarda-redes, o Fernando Gomes, que era o segundo guarda-redes, pronto, trabalhavam nos seguros, havia muitos bancários, o Baltazar, que já faleceu, portanto, era também, portanto, não é o Baltazar, aquele da Costa da Caparica, o outro Baltazar, que jogou no Oriental também, este Oriental. O Baltazar, que o filho dele também agora é treinador e até tem estado em vários países, e acho que está fora agora. Que, pronto, havia vários, pronto, o Mário Wilson, o Norton também, jogámos, mas pronto, jogador, quando descemos à segunda divisão, o Norton saiu.
Acho para o Belenenses, não é?
Sim, o Mário Wilson foi para o Benfica, portanto, também a base melhor.
O Franco
saiu.
Foi para o Estoril, não é?
O Franco foi para o Estoril, exatamente. Sim, pronto, tínhamos ali enfim, uma base de alguns jogadores interessantes, mas obviamente os argumentos não eram.
E esse golo era a sua prática, rematar fora da área com
não,
com força?
Não, é uma coisa engraçada. Eu, quando eu jogava no Belenenses, eu jogava, a maior parte das vezes, e depois no Sintrense, jogava no meio campo. E, portanto, mas sempre tive muita apetência para marcar golos. Eu no Belenenses, nos juvenis e nos júniores, estava sempre nos dois melhores marcadores da equipa. Eu marcava muitos golos, que eu tinha assim, uma boa capacidade de leitura e uma boa percepção. E, curiosamente, marcava, para a altura que eu tenho, muitos golos de cabeça, especialmente no primeiro posto. Eu era muito rápido a aparecer. Eu tinha uma boa leitura de jogo para, enfim, tinha um certo faro para aparecer no sítio certo e marcar golos. E portanto, vamos dizer, não era um grande rematador, mas eu era uma bola que estava a saltar e é daquelas bolas, opa, chuta, e portanto, é daquelas bolas que sai do pé, o guarda-redes, que eu acho que era um Zé Pereira, não o Zé Pereira, claro, famoso, mas sim, penso que era um rapaz que jogava na CUFA ou no Barreiro, qualquer, penso, tenho uma vaga ideia. E então, pronto, a bola entrou, mas vamos dizer, não era, não vou dizer que marcava muitos golos, nem era, vamos dizer, um grande marcador de livres, tinha, portanto, gente que normalmente, no sítio onde estava, jogava bem. Depois, por exemplo, quando fui para o Sintrense, como se recorda, tinha o Sérgio, que jogou no Belenenses, que era um ponta-lanças ótimo para aquele nível, pronto, que tinha um faro também pelo golo e pronto, e foram, enfim, eram outros tempos, eu costumo dizer, eram outros tempos, as condições eram outras, claro, mas os desafios eram os mesmos de hoje, que era treinar bem para ganhar. Eu costumo dizer, mudam-se os tempos, mas os desafios são os mesmos.
Sim,
e
verdade.
O futebol hoje mudou em tanta coisa, mas a essência e a génese do jogo, para mim, continuam a ser os mesmos, porque são, felizmente ainda, resolvidos e decididos pela qualidade dos jogadores. E já ouvi isto de dois ou três treinadores, recordo-me quando era miúdo, o José Maria Pedroto, num dia que veio jogar ao Restelo, e houve um jogo de exibição dos miúdos do Belenenses que eu joguei, e depois no fim eu fui considerado o melhor jogador, e o José Maria Pedroto, que eu depois mais tarde, quando era treinador adjunto do Arthur Jorge, tive a oportunidade de falar com ele e relembrar esse episódio, estavam-lhe a perguntar-me qual era o segredo, porque o Porto jogava tão bem, e como é que treinava. Ele disse, não, o segredo, eu vou dizer baixinho, é que nós temos os melhores jogadores. Portanto, esse é que é o segredo. E hoje nós vemos, por exemplo, o Manchester City, que eu sou, enfim, fã da qualidade do jogo e da maneira, até como o próprio treinador, enfim, se expõe, se relaciona, comunica, eu acho que é uma referência positiva, mas não há dúvida. E o grande mérito que ele terá em tudo aquilo que mostra o Manchester City é também a capacidade não só de escolher grandes jogadores, mas de escolher os jogadores que melhor podem combinar entre si.
Claro,
e de facto, esse é o grande, na minha opinião, esse é o grande segredo que pode determinar o sucesso de um treinador. É, não é ter os melhores jogadores, é ter os que combinam melhor. E de facto a gente olha, por exemplo, para o meio-campo do Manchester City e vê, quando vê o Rodri jogar e depois o Bernardo de um lado e outro jogador qualquer, aquilo, a harmonia, não é? Aquilo, nós vemos que aquilo é harmonioso, aquilo parece que encaixa tudo. E são jogadores completamente diferentes. E eu acho que, às vezes, em grandes plantéis, de grande qualidade, falta essa harmonia e esse equilíbrio.
Ok, muito bem. Pois, eu entendo
e
isso.
E então, o Rui sabe, porque ele segue essas coisas, que equipas portuguesas com grandes jogadores, com grandes... Mas que nós notamos, às vezes, desequilíbrio. Eu costumo dizer, às vezes... uma equipa não pode jogar com 5 Messis nem com 5 Ronaldos.
Claro.
Não pode. E estamos a falar, se fosse possível imaginar ter 5 Messis e 5 Ronaldos, essa equipa se calhar não era campeã, mesmo tendo, enfim, 5 extraterrestres a jogar, e não era campeã, porque depois falta a tal harmonia, o tal equilíbrio, os tais jogadores que não só estão lá para jogar, mas também para não deixar jogar.
Claro.
Pronto, e esse equilíbrio e essa harmonia, de facto, eu tenho que reconhecer que a gente vê, as pessoas podem dizer, ah, mas o Guardiola esteve no Barcelona, esteve no Bayern,
está agora, grandes equipas,
okay, tem capacidade financeira. Ok, é verdade, tem muita capacidade financeira para poder escolher os melhores, mas o que é certo é que, de facto, ele escolhe e consegue criar essa harmonia. E outros,
claro,
os mesmos argumentos, ao lado, o United tem tantos ou mais argumentos, tem mais história, tem mais passado, tem mais títulos, mas de facto nos últimos 10 anos não tem mostrado essa harmonia.
Claro que não. Claro
e esse
não.
Equilíbrio.
Já agora, já que falou em Messi, Ronaldo e em aqueles que sabem defender, no título mundial de 89, na Arábia Saudita, quem é que é o Messi daquela equipa e quem é que é o ponto de equilíbrio para haver tanta audácia ofensiva? É preciso haver um
89 foi um ano, de facto, eu costumo dizer, talvez 88 comece o ano de viragem, quando nós, em Espanha, com os sub-16, perdemos penaltis, mas fomos vice-campeões da Europa, que era basicamente a geração que depois, em 91, foi campeão do mundo. Em 89, portanto, em 88 também, a geração de Riad, vamos dizer, foi vice-campeã da Europa no campeonato, tendo perdido na altura com a ex-União Soviética, que tinha como expoente máximo o Salenko,
sim.
que era um ponta de lança realmente notável naquele escalão, que eu acho que depois não atingiu, embora tenha jogado a um patamar alto, evidentemente, mas eu acho que esperava que ele pudesse ser noutra dimensão, mas que naquela altura fazia de facto moça, aliás, como fez, nós conseguimos levar o jogo a prolongamento e depois no prolongamento o Salenko cilindrou positivamente a nossa equipa no prolongamento. Mas eu recordo perfeitamente, portanto, na altura era o Carlos Queiroz o treinador principal e o adjunto, só nós dois é que trabalhávamos com aquela, porque não havia aquela, enfim, como hoje
uma equipa
técnica, tem uma entourage de gente à sua volta, que, enfim, que facilita o trabalho, que é útil, mas pronto, mas também acho que também tem inconvenientes. Às vezes pouca gente, a gente consegue o ar de família, agregar o grupo. Há uma série de vantagens também. Não quero dizer que seja a fórmula certa, porque hoje é preciso, com os argumentos e com as capacidades que há, é preciso mais gente para trabalhar. Mas eu recordo que na altura, antes de irmos para a Arábia Saudita, tivemos um estágio no Algarve. Havia o torneio do Algarve dos miúdos, portanto os miúdos jogavam, mas ao mesmo tempo a seleção que ia para Riad, porque o campeonato ia ser em fevereiro, março, estava também em estágio e estávamos a treinar. E eu recordo na altura nós termos falado, e um dia estávamos a falar com os jogadores e nós, eu e o Carlos Queiroz, às vezes falávamos, fazer evocações históricas, e a gente agarrou e dizia, Portugal é um país tão pequeno, mas do ponto de vista histórico, daquilo que foi a sua implantação universal, a gente conseguiu coisas fantásticas. Como é que um país tão pequeno conseguiu chegar onde chegou, com os seus navegadores, e hoje, em qualquer parte do mundo, há um sinal da cultura portuguesa. Assim, portanto, quem foi campeão da Europa, quem foi vice-campeão da Europa, não é, enfim, estultícia da nossa parte dizer que tem que chegar ao Campeonato do Mundo e assumir que pode ser candidato. Vamos ter que provar, vamos ter que jogar, vamos. Mas temos que assumir, portanto, não vamos lá para jogar e para passear. Somos vice-campeões da Europa e perdemos no prolongamento. Evidentemente, se perguntar hoje, um bocadinho, portanto, motivação, criar ali uma onda à volta da equipa, uma empatia e um grupo que era... e muito engraçado que o Carlos Queiroz, quando acabava as palestras, dizia: e agora há uma coisa, divirtam-se no jogo. E, de facto, esta mensagem passou. Aquilo era um ambiente familiar fantástico, era um grupo, enfim, que valia, na minha opinião, e do Carlos Queiroz também, que hoje está no Qatar, que até já falei com ele hoje, que valia mais como equipa do que o próprio somatório dos jogadores. Claro. Portanto, o somatório valia X, a equipa valia X mais qualquer coisa. De facto, havia ali qualquer coisa que fazia daqueles jogadores, como equipa, mais do que realmente a qualidade individual deles poderia indiciar. Mas voltando à questão, provavelmente, portanto, o nosso Messi, talvez, porque foi aí que começou a explodir o João Pinto, claro, o João Vieira Pinto, sim, que era dos jogadores, portanto, ele e o Brassard estavam dois anos abaixo daquele, sim, sim, daquela, enfim, daquele escalão, mas juntaram-se à equipa. Obviamente o João Pinto já era, enfim, um super talento naquela altura. O Brassard, embora sendo o guarda-redes suplente, mas porque o Vítor Bahia, como sabe, na altura o Porto não autorizou a sua ida. E talvez o jogador de equilíbrio, até pela sua própria natureza e pela sua própria personalidade e pelo seu caráter, que enfim, casava muito bem, enfim, com a perspectiva do treinador e principal, o Carlos Queiroz, e minha, portanto, que estávamos ao lado, portanto, eu e o Carlos Queiroz sendo diferentes, mas, portanto, é um bocadinho como duas peças Lego, que encaixam perfeitamente um no outro, sendo diferentes. Ele pode ser branco e eu posso ser, sim, sim, preto, mas claro, encaixa, depois a gente encaixa perfeitamente naquilo que é a dimensão de tudo que tem a ver com a equipa. Eu talvez possa considerar, aliás, nunca me foi perguntado isso, mas não tenho página nenhum de dizer, talvez não, seria seguramente o Tosé, okay, que era o capitão. Sim. Como sabe, foi talvez dos jogadores de Riad, como alguns, menos expressão terá atingido em termos mediáticos, porque ele jogou praticamente sempre no Leixões, sim, mas era de facto, portanto, o equilíbrio daquela equipa. Era o jogador que chegava à frente da defesa, portanto, o médio direito era o Hélio, o médio esquerdo era o Filipe. O Filipe, curiosamente, só se juntou praticamente já na parte final, portanto, porque era do Torriense, depois é que apareceu, sim, no, sim, Sporting. Portanto, mas o fator de equilíbrio técnico, tático, emocional, cultural, afetivo, e mesmo depois no seio da equipa, entre eles, era de facto o Tosé, porque era e é, enfim, de vez em quando ainda falamos, aqui e ali no nosso grupo do WhatsApp, é de facto, era uma pessoa, pá, muito equilibrada, um homem muito, embora sendo jovem, mas a gente já via que era, sendo jovem da idade dos outros, mas era homem já, uhum, portanto, muito equilibrado, muito, 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 muito educado, mas com caráter de imposição, exatamente por isso. Portanto, os colegas respeitavam-no e viam nele essa dimensão. E de facto, eu diria que foi um jogador fulcral. Como se recordam, esse e o Rui melhor do que ninguém, nesse campeonato só perdemos com a Arábia Saudita, embora já estivéssemos, claro, qualificados para a fase seguinte. E também tenha havido ali alterações da equipe, enfim, algum desleixo emocional, provavelmente, porque a Arábia Saudita também nem sequer passou à fase seguinte. Portanto, tá, quem passou foi Portugal e a Nigéria, que depois se cruzaram, sim, na final. Mas, como o Rui se recorda, aquilo era uma equipa, de facto, era uma equipa muito equilibrada, muito homogénea e que defendia muito bem. Portanto, e quando eu próprio, às vezes, no Marítimo, ia falar, às vezes, e quando estava na seleção portuguesa, até conto um episódio que um dia eu disse que nós tínhamos, para podermos ganhar a Itália, tínhamos, para os Jogos Olímpicos, tínhamos que defender bem. E depois até num comentário do jornal eu li que lá está sempre a mania dos treinadores portugueses, defender bem, jogar à defesa, a mania da minoridade. E defender bem não é jogar à defesa.
Claro.
Defender bem, é deixar que o adversário não jogue, é evitar que o adversário chegue perto da nossa baliza, é evitar que o adversário marque golos. Defender bem não significa, embora a gente possa ter a leitura que quiser, né? Quando convém dizer, defender bem não é jogar à defesa. E de facto, mérito seja reconhecido ao Carlos Queiroz, enfim, toda a sua estrutura, que tinha, que era pequena, mas que era muito boa, e todo o apoio que tínhamos da seleção e da federação, que era fantástico, pronto, começando pelo presidente, o Dr. Silva Rezende, depois encorpado no Sr. Paes de Amaral, que era o chefe da delegação, o Sr. António Pimenta, portanto, o Zé Manuel Trocado também fazia parte, embora ele não tenha estado, portanto, eram os três dirigentes que estavam mais próximos da equipa, e depois a estrutura médica, a estrutura técnica, que, sendo pequena, de facto, nós éramos uma família. E eu acho que foi esse argumento que, de facto, fez a diferença, e depois, pronto, as coisas foram saindo, e talvez, enfim, o grande momento foi quando ganhámos ao Brasil na meia-final. Teoricamente, claro, terá sido o jogo, sim, mais difícil, até porque a final foi bem ganha, vamos dizer. Sim. Sem ser um grande jogo, mas as finais não são para ser bem jogadas, são para ser ganhas.
Sim, e foi o único jogo em que Portugal ganhou por mais um, não é?
Exato, por mais, ganhámos 2-0, exato, 2-0. Com aquele célebre gol do Abel.
Do Abel, né? Dois anos depois, em 91, Portugal, curiosamente, só sofre um golo, é do México, que até implica prolongamento.
Exato.
Portanto, a campanha toda até sofre menos golos do que em 89. Qual é que é a diferença? Estava a falar de emoção, estou a falar de dentro.
Sim.
Para quem não vê, para quem está lá dentro todos os dias, qual é que é a grande diferença entre uma geração e outra?
A verdade é que de 89 para 91, portanto, nós crescemos imenso. Portanto, a equipa de 91 em 90 foi à final, perdeu penaltis também.
Outra vez,
era, sempre perdeu penaltis. Mas era uma equipa que tinha sido, vamos dizer, um bocadinho já moldada e trabalhada à dimensão daquilo, enfim, que era o projeto do Carlos Queiroz, quando viu o Interseções, começou. Basicamente, 14, 15 jogadores de Lisboa vieram. Eram jogadores que tinham jogado juntos em Espanha, em que perdemos a final penaltis, e depois a essa geração, sendo um ano mais novos, mas que se juntaram depois, porque naquela altura a idade máxima eram 19 anos, portanto não eram 20 como agora. Portanto, a que se juntou depois a geração que foi campeã da Europa na Dinamarca, que tinha, portanto,
o Figo, né?
O Figo.
Aquele 4-1, a RDA, não é?
Sim, a RDA. Tinha
o Gil.
O Gil, tinha o Tony. Tinha
Tulipa,
o Tulipa, sim, portanto o Canana, portanto, que depois não jogou, mas pronto, dos jogadores que se juntaram mais tarde, portanto, a geração de Madrid, era basicamente, portanto, João Pinto, Jorge Costa, Paulo Torres, Rui Bento, exato, Brassar, Miguel Geraldes, que era um jogador fabuloso, mas que depois se bateu quando foi para o Benfica, no Estrela da Amadora tinha uma plenitude, o Carlos Queiroz até lhe chamava o fute de pé direito, magrinho, depois quando foi para o Benfica com aquelas coisas do treino e bem porque a musculação que na altura estava na moda, perdeu-se um jogador fabuloso. Portanto, o Paulo Pilar, embora sendo suplente,
Luís Miguel do Porto. Depois entrou o Rui Costa,
Sim. Não, o Rui Costa, curiosamente, aparece mais tarde, portanto, só aparece como júnior. Como juvenil, nunca jogou. Portanto, nunca jogou na seleção. Portanto, o Rui Costa aparece com uma dimensão ótima quando foi para o FAF, porque no ano anterior, quando jogámos com a... e perdemos com a final, que já acho que já era a Rússia, portanto, naquela altura...
Que é outra vez.
Sim, perdemos penaltis. Portanto, o Rui Costa
já com o Shcherbakov, não é?
Sim. É. Portanto, já o Rui Costa se tinha juntado, porque o Rui Costa em Madrid não fazia parte da equipa, portanto, que era a idade dos jogadores dele. Portanto, quando se juntaram essas duas equipas, vamos dizer, vice-campeões de Madrid e os campeões da Europa
da Dinamarca,
que logo a seguir jogaram o Mundial,
sub-17,
quando o Paulo Santos foi expulso, que baixou os calções,
já lá vamos.
Pronto. E então, essas duas gerações, de facto, vamos dizer que eram um bocadinho a nata naquela altura do futebol português, jovem, evidentemente, o que já, portanto, Riad teve o mérito, vamos dizer, enfim, do sucesso e tudo aquilo foi feito, mas teve o mérito de abrir os olhos à maior parte dos clubes, dizendo, raio, se nós conseguimos ganhar, porque é que agora não investimos nos jogadores jovens, se calhar daqui mais tarde ou mais cedo vamos ter retorno. Claro. E de facto houve ali um aproveitamento grande, e aí começou também o verdadeiro investimento, enfim, na qualidade, no treino, nas infraestruturas, enfim, claro, começou pelos grandes, e hoje não tem nada a ver aquilo que era naquela altura. Mas teve, portanto, Riad abriu os olhos a todos nós. Aquela equipa de Lisboa é de facto uma equipa que vem do Interassociações, basicamente 15 jogadores que estiveram na final, portanto, no torneio em Lisboa, ou no Campeonato do Mundo em Lisboa. Em Lisboa, não, em Portugal.
Exatamente.
Foi Lisboa, em vários sítios, não é? Sim. Portanto, o Campeonato do Mundo que foi. Porque esse campeonato era para ter sido na Nigéria.
Na Nigéria.
Só que a Nigéria, por causa de ter falsificado as idades no Mundial, na Escócia, portanto, foi-lhe retirada.
No sub-17.
Exatamente, foi-lhe retirada essa organização. E então, portanto, foi possível, de facto, ter uma expressão de um trabalho, até porque, só voltando atrás, o trabalho da equipa de Riad tinha começado no europeu com o José Augusto. O Queiroz era adjunto do José Augusto.
Certo.
A meio da qualificação, o José Augusto vai treinar o Farense e, portanto, o Carlos Queiroz, como era o adjunto, foi chamado. Eu já colaborava com eles, portanto, na observação, na análise, muita coisa já, enfim, já tinha uma ligação, não era institucional à Federação, mas a eles, e claro, também à Federação, e portanto o Queiroz passa para o lugar do Zé Augusto, e eu no fundo passo para o lugar do Queiroz,
claro, claro.
E nós dois juntamos. Mas essa equipa é uma equipa que de facto começou com, vamos dizer, começou, cresceu, evoluiu, e que tinha de facto, do ponto de vista individual, até porque isso depois, mais tarde, foi expresso na própria evolução dos jogadores.
Sim, claro.
Pronto, mais talento, mais um tipo de qualidade diferente. Se fosse tecnicamente possível juntar as duas equipas, vamos dizer, até da equipa de 89, portanto só poderemos tirar o Brassard e o João Pinto, mas mesmo o Brassard e o João Pinto jogando na equipa de 91, que foi campeã, e a outra equipa jogando, sei lá, com ponta-lança o Paulo Alves, por exemplo,
certo,
e não jogando o Brassard, porque não, o Brassard era suplente, portanto não faria grande moça, eu não sei quem ganharia, para ser sincero.
Okay.
Porque a organização da equipa de 89, isto é um exercício engraçado.
Claro.
Agarrar na equipa de 89 e jogar contra a equipa de 91.
Nunca jogaram? Nunca treinaram?
Sim, treinaram juntos, quer dizer, treinámos então, muitas vezes.
É
claro,
a minha
atenção.
Ideia que eu tenho é, 89 eram muito recatados todos.
Sim.
A maioria.
Sim, eram também.
E 91 eram mais, sim, mais ariscos e mais.
Mais ariscos, mais rebeldes.
Mais rebeldes, é isso.
Como é que se diz? Um bocadinho mais. Como, há um termo em francês que eu não sei qual é o termo. Um bocadinho mais. Plus gravoche.
Gravoche.
Sim, okay. São um bocadinho assim mais rebeldes. Não é? Rebeldes no bom sentido.
Sim, sim, claro.
Mais atrevidos, mais, sim, atrevidos, mais abertos, é isso, mais. E mais. E eu recordo-me, os jogadores de 91. Quando iam jogar, já diziam, não, okay, nós vamos jogar a Itália para ganhar. Portanto, o próprio discurso dos jogadores era mais ambicioso, vamos dizer, mais atrevido. Eram jogadores um bocadinho mais atrevidos.
Certo.
Eram. E, portanto, e do ponto de vista individual, de facto, se a gente pudesse pesar o talento de cada um, somar, os 91 tinham mais talento do que os 99, dos que os de 89.
Claro.
Mas como equipa, não sei se ganhariam.
Ok, muito bem. Estava a falar dois mundiais, dois europeus, mais a conquista do europeu sub-18 e depois o mundial sub-17, que é uma experiência incrível, porque ela acaba em terceiro.
Sim.
Mas perde a meia-final com a Escócia, 1-0.
Sim.
Numa altura em que o guarda-redes já não é o titular, já não,
sim,
é o Paulo Santos.
Que foi expulso.
Que foi expulso depois do jogo. Ou foi,
sim,
durante
eu acho
o jogo?
Que foi, talvez tenha sido expulso, porque ele já não jogou o último. Talvez tenha sido no final do jogo.
Eu,
sim,
acho que foram. Fim. Não foram adeptos que foram protestar junto da polícia e depois,
sim,
a polícia apareceu
ele,
no,
sim,
hotel.
Sim, que ele tinha baixado os calções e não sei o quê. O que é certo é que ele foi suspenso. Quer dizer, ouça, aquilo foi um. Nem nós próprios. Claro, o jogo foi um jogo equilibrado. A Escócia, aliás, depois foi jogar a final com a Arábia Saudita. A Arábia Saudita foi campeã.
Dos penaltis, sim.
Alguns desses jogadores árabes, mais tarde, foram meus jogadores,
claro,
em 96, no Campeonato da Ásia, nos Emiratos. Mas, pronto, não foi uma coisa bonita, realmente, termos acabado assim.
Mas claro, como é que a polícia aparece? O Nel lembra-se desse dia, da polícia entrar no hotel a pedir...
Sim, não, a pedir
a identificação
e porque havia, claro, havia fotografias, havia...
Ah, havia fotografias.
Havia, pronto, vamos dizer que, de algum modo... Aquilo que eles argumentavam e que se queixavam, aconteceu. Pronto,
okay.
Aconteceu. Pronto, aconteceu. E pronto, o jogador foi logo imediatamente suspenso, portanto...
Pela FIFA já, ou pela Federação?
Sim, não, pela FIFA. Pela FIFA. E, óbvio, primeiro pela FIFA, portanto, já não jogou, não é?
Claro.
Tanto como era só um jogo, eu penso que já nem foi nenhum guarda-redes. Portanto, ficámos só com o guarda-redes suplente para o segundo jogo, que foi com o terceiro e quarto, com o Bahrein. Nós ganhámos, já não sei, 2-0 ou coisa assim, mas pronto, ficámos. Que era a equipa que 2 meses antes tinha sido campeã. Na Dinamarca, nesse tal
sim, jogo, claro, exatamente, sim.
Que era o Figo, o Tulipa, o Jean, que era um médio esquerdo que jogou no Guimarães, o Abel Xavier era de seu direito, o Peixe jogava a centro, né? Portanto, o Peixe jogava nos Júniores e jogava nesta equipa, portanto, jogava no escalão acima, mas como não havia, jogava no escalão abaixo porque era um ano mais novo. Portanto, jogava, mas no Júnior jogava a médio centro, nesta equipa jogava como defesa central. Pronto, o Álvaro
Gregório,
o defesa esquerdo, o defesa central era um miúdo Boa Vista, que eu estou a ver a cara dele mas não lembro, o guarda-redes era o Paulo Santos. Pronto, o meio-campo era o Tulipa, o Figo, o Jean, e depois o Gil,
o Tony.
E também jogava o Canana às vezes.
Tirou o Capucho, não?
Não, o Capucho só aparece na equipa de Lisboa. Portanto, é mais velho. Portanto, não, só aparece na equipa de Lisboa. Portanto, o Capucho e o Cau, portanto, são dois jogadores que aparecem na fase final em Lisboa praticamente sem terem feito trajeto anterior pelo futebol jovem.
Okay.
O Cau já estava, era o central do Porto na altura, portanto andava sob observação, mas portanto, só aparece praticamente na fase final. Portanto, porque no europeu antes nenhum deles esteve.
Ah, sim. Para além desses êxitos, o Neil Vingada tem outro êxito aí. Já é a solo, ou seja, já não é na companhia do Carlos Queiroz, como adjunto e sim como selecionador principal. Qualificação para os Jogos Olímpicos. 1-0 à Itália na Luz. Depois Portugal perde 2-0 em Itália,
sim, mas
era esse jogo é que interessava, gol do Porfírio.
Sim, um gol do Porfírio, uma bola reposta em jogo rapidamente pelo Costinha.
A
bola,
guarda-redes.
Sim, pelo Costinha. A bola cai nas costas do...
Isso é 95.
Não, isto é 90...
É puramente para os Jogos Olímpicos de 96,
sim,
não é?
Sim, é puramente para os Jogos Olímpicos. Eu recordo perfeitamente o jogo. Eu, uns 2 meses antes, eu fui à Itália ver um jogo de preparação da Itália. A Itália jogava com 3 centrais. Cannavaro era uma das figuras. E o Del Piero, Vieri. Portanto, estamos a falar destes nomes fantásticos. E, portanto, era uma equipa super poderosa. E... Na altura, eu recordo-me, portanto, havia, o treinador era o Maldini, um senhor, que eu depois, obviamente, tive a oportunidade de falar, quando nos defrontámos, quando fui lá ver a Itália, ninguém soube que eu ia lá, porque era fácil, portanto, por acaso, fui ver o jogo, tinha à minha espera um rapaz, que depois tinha sido meu aluno no ISEF, Pedro Bezerra, que ele até depois trabalhou no futebol, que ele estava lá à Itália, enfim, trabalhar, e me foi apanhar ao aeroporto e fomos ver o jogo, a Itália o jogo, e a Itália jogava com marcações individuais atrás, portanto, marcava tudo homem a homem, estava muito na moda, era, enfim, sim, aquilo era quase tradição no futebol italiano. E então eu recordo na altura com o Simões, com o Agostinho de Oliveira, com o Violante, pronto, estávamos a ver os jogos, a analisar, assim, temos que engendrar aqui qualquer coisa para apanhar, para tentar surpreender, porque aquilo havia uma coisa engraçada, portanto, o coeficiente de pontos que nós acumulámos na fase de qualificação, e é preciso dizer, embora algumas pessoas tentaram relativizar o êxito, o que é certo é que nós, na fase de grupos, eliminámos a Inglaterra. Portanto, a Inglaterra estava no nosso grupo e nós ficámos em primeiro. Portanto, vamos dizer, aquilo foi o corolário de uma geração, como o Rui se recorda, que tinha estado na Austrália e que tinha perdido os três jogos. Portanto, a base dessa seleção, portanto, a base da seleção olímpica em termos de idade era a equipa que tinha estado na Austrália que perdeu os 3 jogos. Depois temos sido campeões do mundo, 89, 91, sim, 93 na Austrália.
Claro.
Perdemos os 3 jogos. 95 recuperámos outra vez o nosso
dimensão no Qatar,
ficando em terceiro. Mas essa equipa da Austrália, que depois, basicamente, portanto, tinha o Costinha, tinha o Porfírio...
Tinha o Bambo, não é?
Tinha o Bambo, tinha vários jogadores que tinham estado...
Tinha o Litz, não é? O central.
Tinha o Litz como central, assim, o Nuno Afonso, também o outro central... pronto, tinha o Rui Jorge, portanto, que eu não me recordo se esteve no Mundial ou não, porque eu e o Queiroz, na altura, não pudemos ir lá, foi o Agostinho e o Zé Costa, mas pronto, era uma geração que, de facto, estava mal marcada, até, vamos dizer, com alguma injustiça, mas porque os resultados na Austrália foram 3 jogos, 3 derrotas. E havia, enfim, como sabe, é normal, porque é uma geração completamente diferente. Quer dizer, no futebol sénior, portanto, a mesma geração, mesmo jogando no futebol júnior, portanto, estes campeonatos do mundo são dois em dois anos. No futebol sénior, portanto, há jogadores que podem jogar 3 mundiais, ou 4, ou até 5, como sim, é o caso. Mas pronto, 2, 3 mundiais, hoje é um ciclo que os jogadores podem cumprir perfeitamente. Naquela altura, não. Portanto, uma equipa é esta, a seguir é outra completamente diferente. Claro. E até a equipa do... Imagine este exercício. A equipa da Austrália até podia ser melhor. Mas podia ter acontecido que todas as outras fossem muito melhores, claro, do que as que eram no ano anterior. Porque eu também acho que há coisas engraçadas. Eu acho também que o Mundial de 89, portanto, não foi um Mundial de grande expressão técnica, vamos dizer, de grande qualidade. Pá, como o Mundial, também confesso, de 91, o próprio Brasil, como nós vimos, que era, enfim, também batemos, nas duas vezes batemos o Brasil nas meias-finais, portanto, não tinham, se calhar, aquela expressão que nós encontramos. Às vezes também é preciso ter sorte. Podemos ter uma super equipa, mas encontrarmos também uma Inglaterra, uma Espanha, uma Argentina, um Brasil também supers, e até podemos ficar pelo caminho. Mas, de facto, a geração da Austrália teve azar, portanto, as coisas não correram bem, bem, ok. Mas, de facto, recuperaram um bocadinho o seu elan e a sua dimensão com os Jogos Olímpicos. E depois, o que é que aconteceu? Aconteceu que a qualificação apurava, portanto, 4 da
Europa.
Da Europa, mas quando fomos jogar com a Itália, portanto, que era o jogo que decidia, o coeficiente de pontos que nós tínhamos acumulados, portanto, o sistema era assim, dizia que se nós ganhássemos 1-0, ou 2-0, se ganhássemos, pronto, por qualquer resultado, sim, que fosse, independentemente do resultado
na segunda mão.
O resultado na segunda mão só serviria depois para a fase final desse europeu. Pronto, mas se nós, claro, o grande objetivo era, obviamente, ganhar. Eu recordo, chovia bem nesse dia, mas estavam, provavelmente, no antigo Estádio da Luz, portanto, 50, 60 mil pessoas. Pá, e a Itália era, de facto, aliás, vários nomes foram, portanto, sonantes, portanto, atingiram uma dimensão, enfim, que nenhum daqueles nossos jogadores terá, enfim, tido. E eu recordo naquele dia, portanto, nós, voltando à dimensão tática que nós queríamos, vamos jogar sem ponta de lança. E então, eu recordo, o ataque de Portugal era o Domínguez na direita, o Dani, falso ponta de lança, como jogava o Messi, muitas vezes no Barcelona, o Barcelona jogava sem ponta de lança, não é que a gente tenha copiado. E na esquerda o Porfírio. Então jogámos com, nesse jogo, nós jogámos com 5 canhotos, portanto, os 3 na frente, e depois no meio campo o Afonso Martins, que foi descoberto durante o trajeto de qualificação, porque jogava em França, e foi descoberto através, o meu sobrinho trabalhava na bola, o Heitor Pereira, que agora está na Sport TV, e então, naquela altura, era difícil encontrar, mas através de uma investigação e de uma busca, descobrimos 2 jogadores lá, no caso do Afonso Martins, e outro que era um ponta de lança que não pôde vir porque se lesionou, teve uma lesão grave e nunca pôde, se calhar teve azar, portanto, se calhar não teve azar, porque se tivesse vindo, que era muito bom jogador.
Como é que se chamava?
Não me lembro o nome, mas na altura, pronto, mas o Afonso Martins jogava no Nancy, e portanto veio e fez um torneio ótimo, e daí veio para o Sporting, não é?
Claro.
Portanto, que teve a perspectiva de apanhá-lo, portanto, a custo zero, não é?
Sim, sim.
E foi um bom jogador, e fez uma carreira, era um bom jogador. E portanto, e era o Rui Jorge a defesa esquerda, portanto, Rui Jorge,
5.
Defesa esquerda,
canhotos,
e então tínhamos 5 canhotos. E eu recordo perfeitamente, aí aos 15, 20 minutos, numa paragem de jogo, o Cannavaro. Claro que eu não percebo muito italiano, aliás, percebo inglês e francês, obviamente, espanhol e inglês eu falo bem, mas os outros... Agora, italiano... Mas eu vi e senti que ele veio falar numa paragem...
O
César Maldini. Pá, que estavam a dizer que não sabiam quem é que haviam de marcar, porque realmente aqueles 3... Eram, a gente dizia, eram 3 ventoinhas na frente, portanto, mexiam-se, e como se recorda, portanto, o Dani e o era um jogador fantástico, talvez o melhor jogador do escalão jovens que eu treinei, porque era de uma dimensão técnica, tática, fabulosa, e também, enfim, com o miúdo, era um miúdo um bocadinho irreverente, aquelas coisas arisquinhas, mas bom miúdo, mas fantástico e notável. E portanto, o Domínguez era rapidíssimo, o Porfírio era muito veloz também, portanto eram 2 setas. Olha, é tal modo que eu até me recordo que mais tarde, o Rui recorda-se, há uma meia-final Boa Vista Marítimo, com o Marítimo, foi, no ano em que o Boa Vista foi campeão, nós fomos ganhar 1-0. E o nosso ataque foi Baquero na direita, o Baquero um pequenininho, que era supostamente, que eu até na altura fiz essa analogia, o Baquero é o nosso Domingues e o Porfírio, era o mesmo Porfírio que estava a jogar no Marítimo.
Claro.
E jogávamos atrás, pá, pronto, sem, jogávamos sem ponta de lança também, que eu creio que era, não sei se era o Iliev que jogava ali atrás do, do... Jogámos sem ponta de lança. Num dia que chovia, meu Deus, como dizem
as vezes,
cat and dogs raining. Portanto, no Bessa chovia terrivelmente e nós ganhámos 1-0. Bem, eu nunca vi as pessoas, o Major e aquelas coisas aí, porque foi o Marítimo, no ano em que o Boa Vista acabou por ser campeão.
Sim, sim, sim.
E então nós fomos. E então esse jogo realmente foi um jogo notável. Portanto, eu acho, modéstia à parte, que nós, portanto, a ideia saiu bem. E, portanto, os italianos estavam completamente baralhados, que eles não sabiam quem marcar. Claro, o gol foi marcado num contrato, uma reposição rápida do Costinha.
Depois estava a dizer Costinha.
Sim,
depois...
o Costinha meteu a bola na frente, a bola bateu nas costas do Cannavaro, epá, e o Porfírio, que realmente era muito rápido, epá, isolou-se e marcou o golo, e pronto, e 1-0 chegou, e sobrou, e claro, para fazer a festa
foi
do apuramento.
Apuramento, Jogos Olímpicos meia-final, o que é altamente meritório, e nesse ano, 96... O Nel acaba o ano como campeão asiático em dezembro. Portanto,
sim, foi um
faz
ano.
Faz agora anos.
Sim, foi um ano. Sim, no dia 21 de dezembro, faz anos, que a Arábia Saudita, pela última vez, foi campeão da Ásia. Portanto, foi um ano, enfim, do ponto de vista desportivo, bom. Embora o meu tempo pós-Jogos Olímpicos foi difícil, eu próprio, portanto, a Federação resolveu, na altura, dar um, quis dar e deu um enquadramento diferente à estrutura do futebol jovem, e era uma estrutura que funcionava da seguinte maneira, portanto, a seleção A funcionava, vamos dizer, com uma bolha à parte, embora o treinador era o Oliveira e tinha um ótimo relacionamento comigo. Algumas vezes levou o Domingues, levou o Dani, levou o Porfírio, levou o Nuno Gomes para a seleção A, mas nos jogos em que era preciso nós termos, ele disse, Nel, não, agora o objetivo é ganhar. E, portanto, funcionávamos e colaborávamos muito bem. Mas, no fundo, aquilo que a lógica era fazer, não era que houvessem dois futebols diferentes ou dois departamentos, mas a lógica era que, pá, a seleção A é uma coisa à parte. E não é por alguma razão, hoje, talvez, enfim, eu considero até que o sub, hoje cada vez são menos sub, porque hoje aos 21, eu já não, por exemplo, eu não... Hoje não entendo muito bem. Um campeonato sub-23 para mim já não faz muito sentido. Porque um jogador quando tem 23 anos já mostrou tudo o que tem para mostrar, se é para dar o salto ou não. Portanto, se calhar era um campeonato sub-21, se calhar hoje fazia para mim mais sentido. Quando o jogador tem 22 anos, se não deu o salto ainda, opa, ou vai jogar para um clube mais fraco, ou vai para a segunda divisão, ou vai para outro nível. Se tiver qualidade, já lá está. Que é o caso dos, entre aspas, dos João Neves, dos António Silvas, enfim, dos Braganças no Sporting e outros jogadores, e no Porto, alguns miúdos que vão aparecendo. De facto, pelo seu talento, já mostram que têm qualidade para se juntar e, portanto, não precisam de ir até aos 23 anos. Mas, daquela altura, portanto... e por alguma razão os campeonatos são sub. São sub porquê? Porque se entende que até aos 20, entendia-se, eu acho que agora essa idade deveria ser até aos 21, eventualmente entre os 21 e 22. Os jogadores estão numa formação técnica, tática, profissional, enfim, de todas as dimensões. Portanto, não estão formados. E nós próprios na Federação, na altura, dizíamos, não, portanto, faz todo o sentido que até à seleção A sejam tudo incluído no pacote, entre aspas, sim, sim, formação, desenvolvimento, aperfeiçoamento, e depois, pronto, os melhores juntar-se à seleção A, porque os melhores que vão juntar à seleção A são aqueles depois que atingem melhor, claro, e maior expressão também nos clubes. A Federação, nessa altura, mudou, portanto, foi quando o Dr. Gilberto Madil veio, quando o Dr. Alberto Silveira veio, que tinha estado nos Jogos Olímpicos, e entenderam que a seleção olímpica, ou a seleção olímpica não, porque a seguir não havia ciclo olímpico, a seleção de esperanças não tinha que estar naquele, entre aspas, setor mais da formação e desenvolvimento e aperfeiçoamento. Tinha que estar com a seleção A. Foi quando o Artur Jorge veio para a seleção A.
Sim, certo.
O Artur Jorge, que é uma pessoa que eu gosto imenso, fui adjunto dele no Bolonense, que me tratou sempre muito bem, e que eu acho que até, de algum modo, o futebol português nunca mostrou reconhecimento por ele. Quer dizer, a gente fala tanta coisa, mas devíamos ter memória e saber quem é o senhor Artur Jorge, claro. Porque foi o primeiro campeão português como treinador das competições, enfim, europeias. É um homem que naquela altura, com uma dimensão, uma bagagem cultural fantástica, bem, era um senhor, e é, portanto, mas que, e na altura, eu recordo-me, ele falou comigo e disse: Nel, pá, querem fazer isto, mas querem que tu fiques só no futebol jovem, aceita, porque eu preciso de ti, babá, babá, babá. Eu disse: pá, Artur, eu não posso aceitar uma coisa. Depois de todo o trajeto, em que nos últimos dois anos, toda esta estrutura, entre 94 e 96, portanto, foi campeão da Europa, sub-18, foi campeão da Europa com o Violante, estou a falar, campeão da Europa com o Agostinho como treinador principal,
sei.
Portanto, mas, portanto, nós éramos uma equipa, onde estávamos todos colaborávamos uns com os outros, ou eu próprio sendo o coordenador, muitas vezes ajudava no treino,
claro,
entre aspas, como adjunto, não tinha peixe nenhum, mas nós colaborávamos. Portanto, mas uma geração, um grupo de equipas que foram campeões da Europa de sub-16, campeões da Europa sub-18, terceiros classificados no Mundial no Qatar, campeões apurados para os Jogos Olímpicos pela primeira vez, tendo terminado em quarto. Sim, que rei, não é preciso provar muito mais para continuar. E íamos ter depois, entre 96 e 98, opa, uma geração, que era a tal geração, com o Dani, com o Nuno Gomes, com o Kim,
Rui Oscar,
o
Madureira,
Alfredo Boia, José o Caires, Soares, o José Soares, o Ramírez, pronto,
Agostinho,
uma geração que não só tinha estado como campeão da Europa em 94 em Espanha, como tinha sido terceiro classificado no Qatar,
e alguns
como alguns se tinham juntado, claro, à própria, ouça, com 19 anos, tinham estado na equipa de Jogos Olímpicos. E a Federação, nós não entendemos assim, portanto nós queremos o professor João de Ferreira para a seleção de esperanças, o Artur Jorge já lá está, e o senhor, portanto, ou fica assim, propuseram até aumentar o contrato, mas eu não aceitei. E, surpreendentemente, um mês depois eu estava a negociar com a seleção do Egito, ou com a Federação do Egito, melhor dizendo, em Paris, para ser o treinador da seleção A, não chegámos a acordo, e confesso que foi um bocadinho... Foi um bocadinho torto, até contrariando um bocadinho aquilo que eu sou, porque eu sou uma pessoa moldável e até, vamos dizer... Com argumentos bons, deixe-me vergar, enfim, com responsabilidade, obviamente, mas pronto, não cheguei a acordo. E estivemos em Paris e era para treinar a seleção A do Egito, que é não só a equipa com mais sucesso, mas é de facto uma potência no futebol africano.
Sim.
Embora nos mundiais não tenha tido a representatividade pela expressão de resultados que tem, mas é de facto. E não cheguei a acordo por, sei lá, 5 mil dólares, quer dizer, estamos a falar, no, quer dizer, 5 mil dólares, mesmo hoje é muito dinheiro, mas no futebol não teria grande expressividade isso. E portanto, pronto, e não chegámos a acordo, não chegámos. Eu estive em Paris um dia inteiro a falar com eles, alguns deles, mais tarde vim encontrá-los depois na Federação, quando voltei ao Egito em 2008 para a Federação, 2006 para a Federação, mas... um mês depois eu estava desempregado, eu não tinha, aliás, a situação de confederação foi de conflitabilidade, teve 6 anos em tribunal, e um mês depois o Queiroz estava em Nova Iorque e ligou-me a dizer que estava com um dirigente da federação da Arábia Saudita, queriam um treinador para a seleção olímpica porque eu tinha feito um jogo com a Arábia Saudita, eu, o Simões e portanto toda a estrutura, tínhamos ido à Arábia Saudita fazer um jogo de preparação para os Jogos Olímpicos, que empatámos 0-0 lá. Pronto, lembraram-se de mim, o Queiroz falou comigo, falei com a pessoa, encontrei-me com eles em Londres, fui à Arábia Saudita uma semana, estive lá, analisei, aquelas coisas muito, tudo muito devagar, aliás, lá aprendi as duas primeiras palavras em árabe, que era Bukr Inshallah, que eu pedia qualquer coisa, dizia Bukr Inshallah, Bukr Inshallah quer dizer amanhã se Deus quiser, Mr. Vingada, calma, Bukr Inshallah, eu pedia, preciso da lista dos jogadores e dos resultados dos últimos 2 anos. Calma, Bukr Inshallah. Então era sempre Bukr. Bem, estive lá uma semana e nessa altura estava-se a jogar a Gulf Cup e a Arábia Saudita numa semana empatou 2 jogos e perdeu 1. Quando eu cheguei a Lisboa, as coisas vinham mais ou menos apontadas para eu ir dirigir a seleção olímpica, ou melhor, a seleção para o próximo, porque lá portanto, a organização é diferente, mas por ser portanto, uma seleção que iria fazer o ciclo olímpico para os Jogos de, naquele 2000. Caso, 2000 em Atenas.
Em Sydney?
Não, em Sydney, sim.
Em Sydney.
Atenas foi 2004. 2004. Em Sydney. E então as coisas vinham apontadas, eu reuni várias vezes com o Príncipe, com o Presidente da Federação, que era Ministro do Desporto, Príncipe, Filho do Rei, bem, reuni várias vezes, e pronto, e fui falando, e expliquei a minha visão, e surpreendentemente eu chego num domingo à tarde a casa, e na segunda-feira às 7 da manhã o telefone de minha casa toca, e era ele a dizer que tinha, portanto, já não, o treinador da seleção aí a sair, daí por um, portanto, ia começar o estágio passado 15 dias, portanto, ia começar o estágio de preparação para a Taça da Ásia nos Emirados, e portanto que ele tinha gostado da minha visão, enfim, daquilo que eu expus, e nunca, eu vi jogos, vi alguns jogos na televisão e nunca comentei. O treinador era um treinador brasileiro que estava lá, José Mário, e ele disse que o treinador, portanto, ia sair, que já estava decidido, faltava um jogo, mas que já não iam ganhar, porque
pois.
A prestação na Gulf Cup, que para eles portanto, é uma competição importante, que é só com aquelas seleções, que iria sair, e portanto que ele queria, estava-me a convidar para eu ir preparar a equipa e fazer a Asian Cup. E portanto, pronto, o que é que eu queria, o que é que eu pretendia, mas que eu tinha que estar lá no fim de semana seguinte para ver mais um jogo e escolher e ver não sei o quê. Pronto, claro que era uma motivação fantástica, era a Golf Cup, era o Campeonato da Ásia, era preparar a equipa durante um mês para irmos depois para os Emirados para jogar. Confesso que, do ponto de vista, não era nenhum... Porque o contrato era só por 2 meses, mas pronto, era um dinheiro que dava jeito, até porque eu estava desempregado, eu estava a fazer uma casa, que eu tenho agora, e que, enfim, que até vivi lá bastante tempo, embora agora viva em Lisboa, mas que é em Vila Franca, onde nós vamos ainda, e, portanto, dava-me jeito. E, portanto, vá lá, nem contra-argumentei, nem discuti muito, disse só queria levar 2 pessoas comigo, portanto, na casa foi o Simões e o Catoja, como fisioterapeuta, o Simões Romano junto, e pronto, e chegámos a Riade, pronto, começámos a preparar a equipa, juntei, acho que foi uma decisão boa. A equipa da Arábia Saudita era uma equipa boa, como se recorda, no Mundial de 94 tinha ganho a Bélgica.
Uhum,
e era tinha ali, mas 2 dos grandes jogadores, o Said Al-Wiram e o Gushayani, que tinham sido 2 jogadores, o Said Al-Wiram marcou aquele gol que pintou não sei quantos jogadores.
Com a Bélgica, sim.
Estavam presos,
pois.
Foram apanhados a beber e numa festa com álcool. E portanto estavam presos, não podiam jogar na seleção. Entretanto, disseram, olha, tem aqui uma lista de 30 jogadores, tem aqui o treinador adjunto, que era um local, um dos adjuntos, nós falámos com ele, entretanto eu fui vendo alguns jogos e tomei a decisão de chamar da equipa olímpica da Arábia Saudita, que tinha estado também nos Jogos Olímpicos de Atlanta, 6 ou 7 jogadores, mas dos quais 4, 5 entraram claramente na equipa. Primeiro jogo, enfim, de preparação, foi um jogo... Arábia Saudita, que estava já marcado, nem sequer foi organizado por mim, era um jogo que estava previsto numa data FIFA, Arábia Saudita com a Bulgária. A Bulgária tinha ficado, creio que em quarto,
no Mundial. No Mundial,
que tinha o Balakov, o
Kostadinov,
o guarda-redes era o Mihailov. Bem, tinha aqueles jogadores, a maior parte deles, portanto, alguns deles tinham jogado cá em Portugal, especialmente o Balakov, o Kostadinov, o Mihailov também, e tinha outro que era muito bom, jogava no meio campo, que jogava em Espanha, que eu não... Bem, tinha uma equipa realmente muito boa. E eu confesso, nós jogámos contra a Bulgária, os primeiros treinos foram o Simões, não é que tem, enfim, uma visão e uma experiência de jogo. Eu disse, é para o Simões, vamos fazer uma coisa, vamos meter os jogadores a jogar entre eles, eu e tu ficamos cá em cima, e o Kerashi, que era o nosso local treinador adjunto, vai lá, organiza, ele é que escolhe as equipas, que a gente não conhecia tão bem, e a gente vai ver. Pá, começámos a ver os jogadores, bem, uma qualidade técnica individual, nós próprios ficámos surpreendidos. O Simões até dizia, pá, porra, se estes jogadores tivessem como camisolas do Brasil, a gente dizia, pá, que qualidade. Bem, ficámos realmente impressionados com a qualidade individual dos jogadores. Claro, juntámos ali 4 ou 5 jogadores, novos, jogadores de 23 anos que já tinham, portanto eram de 23 o máximo de idade, porque eram jogadores da seleção olímpica, que de facto trouxeram um elan e uma dimensão portanto, e uma energia e um atrevimento que a equipa não tinha. E depois, aquilo que falávamos até antes de começarmos aqui, conseguimos arranjar uma equipa com harmonia. Portanto, nós, na minha opinião, não éramos a equipa que tinha os melhores jogadores, não éramos a melhor equipa. Para mim, a melhor equipa era o Irão, porque tinha o Alidai, tinha o Ali Karim, tinha o Mandlé Vikia.
Isso foi meia-final?
Tinha.
Irão-Arábia Saudita.
Então, antes, o que é que aconteceu? O nosso grupo era Tailândia, Irão, Iraque e Arábia Saudita. O primeiro jogo ganhámos 6-0 à Tailândia. O segundo jogo ganhámos 1-0 ao Iraque. Antes do jogo, o Príncipe veio ter comigo e disse: Mr. Vingada, amanhã nós não estamos a jogar futebol, nós estamos a jogar. Não estamos a jogar com o Iraque, estamos a jogar contra o Iraque, porque o Iraque, como se recorda, quando foi a Guerra do Golfo, mandou alguns secudos na altura, que eram os tais mísseis que caíram em Riad. E amanhã são inimigos. Temos que ganhar de qualquer maneira e vocês vão ser compensados, os jogadores. Bem, ganhámos 1-0 ao Iraque e ficámos imediatamente qualificados para os quartos de final, porque eram duas equipas.
Sim.
O terceiro jogo foi com o Irão. O que é que aconteceu? Como os jogos eram muito... O espaço não era como agora, era muito...
Portanto,
a competição era mais... Eram duas equipas e, portanto, embora houvesse quartos e meias, agora oitavos, não é? Mas portanto, naquela altura era logo para os quartos de final. Decidimos, portanto, Simões e a estrutura técnica, que obviamente que eu ouço e que atendo e portanto, que também tem direito a expressar, e não me custa nada reconhecer que às vezes saem ideias melhores do que aquelas próprias que nós temos. E, portanto, resolvemos fazer ali duas coisas. Fazer descansar uma série de jogadores e alterar o sistema de jogo, porque já estávamos apurados. E então jogámos com o Irão, que eu não gosto, enfim, não é o meu sistema ideal de jogar com três centrais. Jogámos com o Irão e mudámos 6 ou 7 jogadores. E levámos... mas eu expliquei ao Príncipe, atenção. Havia outra coisa, que na altura eu não podia usar este argumento com os jogadores, mas que podíamos usar com o Presidente. Portanto, nós não vamos fazer nada para perder, mas este é um jogo que, se nós perdemos, até é melhor, porque se ficarmos em segundo, a gente não cruza com a Coreia, vai cruzar provavelmente com a China. E, teoricamente, a China é mais fácil do que a Coreia. Eu assim, claro que eu não vou dizer isto aos jogadores, mas era daquelas coisas, a derrota era inócua, porque já estávamos apurados. Mas o que é certo é que levámos 3-0, e aquilo criou uma euforia nos iranianos, 3-0, o Príncipe, 3-0, o que é que... Não foi demais, tudo bem, mas isso, estamos qualificados. E então, o que é que aconteceu? As quartas de final era Irão com a Coreia e, no nosso caso, era, portanto, a Arábia Saudita com a China. E depois era o Kuwait jogava com o Iraque e os Emiratos jogavam com alguém. Havia outra equipa, portanto, estas 7 eu lembro, portanto, os Emiratos que jogavam em casa, cujo treinador era o Tomislav
Ivic,
uma pessoa também fantástica. E então nós fomos jogar com a China, portanto aí já era
eliminar.
Aos 15 minutos estávamos a levar 2-0. Eu chamei um jogador que era Youssef Tunayan, que era o jogador mais velho da equipa, 34, 35 anos. E eu disse: Youssef, hoje vai ser a altura de tu mostrares aquilo que realmente és. Que era um jogador que entrava e que jogava 15, 20 minutos, até era o mais velho. Quando ele entrava, davam-lhe logo a abraçadeira de capitão, já naquela altura, porque havia aquele respeito, que ele era o jogador mais velho, e era de facto um jogador com uma qualidade notável. Naquela altura, os jogadores árabes ainda não podiam sair, portanto era proibido, porque eu estou convencido que ele tinha argumentos para sair. E então, estávamos a perder 2-0, entre os 15 e os 20, enquanto ele não entrou, podíamos ter levado os 3-0. Eu não sei o que é que aconteceu, os chineses, aquilo, puseram os olhos em bico a todos nós. E então, o Youssef Tunayan entrou, a primeira vez que toca na bola, faz um passo, isola, 2-1. A seguir faz os 2-2 e, a acabar a primeira parte, faz um passo, 3-2, fizemos 4-2 e já nos descontos, aos, sei lá, aos 94, 95, a China fez 4-3. O Irão ganhou 6-2 à Coreia, que é um resultado demasiado pesado, enfim, para o nível das duas equipas. E então, o que também não é normal, na meia-final cruzou-se outra vez Irão com a Arábia Saudita. normalmente, quando estão no mesmo grupo, só se podem encontrar na meia-final, sim, ou no caso, terceiro e quarto. Mas não sei que raio fizeram aquilo. Aliás, houve, depois disseram, portanto, o Iraque com o Kuwait. Não, o Iraque não jogava com o Kuwait. O Iraque jogava com os Emiratos e o Kuwait jogava. Portanto, estavam a fazer tudo para o, Irão, para o Iraque não se cruzar não, não com o Kuwait. Portanto, tanto que o Iraque perdeu com os Emiratos com um golo de livre, meio esquisito. Bem, mas isso foi outra coisa. Foi lá entre eles. Nós vamos jogar com o Irão, pá, e os nossos jogadores estavam um bocadinho, enfim, tínhamos lá 3-0, bem, e como sabe, na meia-final, embora o Irão, portanto, seja, as pessoas do Irão tinham mais dificuldade em deslocar-se, provavelmente, mas nos Emiratos existem, sei lá, dezenas ou centenas de milhares de iranianos, sim, que trabalham, sim, e vivem lá. E da Arábia Saudita também veio, mas o estádio era maioritariamente iranianos, comparado com os árabes. E eu disse ao jogador, opa, para já voltámos a jogar da nossa maneira. Opa, o Irão tinha o Alidai, que era de facto, aliás, depois mais tarde jogou no Bayern, claro, fantástico. E confesso, acho que era melhor do que nós, mais forte. Mas perderam pela arrogância. Como tinham ganho 3-0, como tinham ganho 6-2, encheram-se de peito e vieram para o jogo um bocadinho convencidos que aquilo é. E nós, portanto, voltámos à nossa ideia inicial de jogo, portanto, voltou a equipa, pá, e foi um jogo, foi considerado o melhor jogo da Taça da Ásia, portanto, nesse ano. O jogo terminou 0-0, e depois fomos a penaltis, e o nosso guarda-redes, de facto,
o Alidai era,
né? Sim, o Mohamed Daya, o Alidai era o ponta de lança. São nomes parecidos.
Eu sei como é que escreve. Pronto,
o Alidai é o ponta de lança, e que foi selecionador, mais tarde, do Irão. O Mohamed Daya era o nosso guarda-redes. 1,90 m e tal, pá, para mim, talvez o melhor guarda-redes que eu apanhei enquanto treinador. Fabuloso. E já jogava muito bem com os pés, e já era o tipo de guarda-redes que depois fez, talvez, escola, o Neuer, quando saía, não enfim, lembra daquela, o guarda-redes fez a mancha, saíam quase todos os guarda-redes, nos anos 70, 80, e enfim, saíam quase todos, agora não, os guarda-redes agora saem, não é, com as praças abertas, agora, por exemplo, até neste último jogo com o Sporting, pá, criticaram que aquele bola, passou entre o poste e o Adam, que é o lado. Eu honestamente, eu não acho que o Adam pudesse fazer muito mais, porque ele saiu como guarda-redes, só foi um remate tão forte e tão em cima, que era difícil, podia lhe ter batido no pé e não tinha entrado. Mas eu não acho que tenha, a bola ter passado entre ele e o poste, enfim, às vezes há remates que entre... O Eusébio fazia golos muito assim, não é? O Simões metia aquela bola azunha, sim, e ele estava entre o guarda-redes, só que aquilo saía um míssil e ninguém via.
Pois.
Portanto, não quer dizer que seja, que seja culpa do guarda-redes. Como eu acho, só voltando neste caso do Adam, acho que ele não foi, enfim, não se pode dizer, foi mal batido. Não, acho que já vi coisas, olha, por exemplo, sei lá, num jogo, um dos jogos logo do Turbino no Benfica, que a bola entrou, que ele ainda tocou com a bola, também um remate muito violento, mas talvez fosse menos difícil,
mais defensável
do que este próprio, porque este é no chão e não. Sim. Bem, mas o Daya de facto chegou aos penaltis, pronto. Foi um jogo espetacular, não houve grandes oportunidades, mas foi um jogo intenso, um jogo de dimensão, foi um grande jogo, pronto, e ganhar os penaltis, claro, quando se ganha penaltis tem sempre a felicidade. Depois fomos à final, portanto, os Emiratos ganharam o Kuwait também na meia-final, e a final foi, portanto, a Arábia Saudita com os Emiratos. Essa final já foi em Abu Dhabi, portanto, 65 mil pessoas, está completamente cheio, muita gente da Arábia Saudita. Nós, portanto, claro que os Emiratos, o árbitro era indiano, tinham a vantagem de jogar em casa, mas nós dominámos, não dominámos, controlámos o jogo, mas foi um jogo, confesso, não foi um jogo bonito, era um jogo de final, portanto, as equipas um bocadinho receosas, a gente também, quem marcasse um golo se calhar ganhava, e o jogo foi-se arrastando. A meia hora do fim, o nosso defesa esquerdo foi expulso, o Sen Abdelghany, que aliás tinha 19 anos, portanto era o jogador dos mais novos da competição e que fez uma carreira muito boa. Aliás, esse depois até jogou fora, depois desse título foi permitido os jogadores saírem. Portanto, ele foi um dos que depois mais tarde jogou fora. E então, quando ele foi expulso, nós tirámos um central e passámos um médio centro para central, e aquilo até... caiu assim, mas como é que é possível? Estamos a perder, vamos tirar um central e estávamos a jogar com 10. Eu acho que foi a viragem do jogo. Nós com 10, nos últimos, portanto, na última meia hora e no prolongamento, não é que tivéssemos tido grande, mas estivemos mais perto de ganhar. Sentia-se, estávamos mais perto de ganhar do que o próprio, mas era daqueles jogos. Portanto, se a gente sofresse a jogar com 10, pois, já não recuperávamos. Claro. Pronto, o jogo foi 0-0-0, foi penaltis e ganhámos outra vez penaltis. Pronto, não é, enfim, em termos práticos, representa um título como outro qualquer, mas exatamente, bola. Como o Brasil foi campeão em 94, nos, claro, Estados Unidos também, sim, pronto, sim, representa um título, mas reconheço. Ah, e então, nessa final nós tínhamos uma sequência, pronto, de marcadores, não é? E então, quando o nosso guarda-redes Mohamed Daia apanhou, defendeu outra vez dois penaltis, quando faltavam, portanto, quando foi o quinto penalti, portanto, se nós marcássemos, já não valia a pena eles marcarem, porque nós tínhamos um à frente. Mesmo que falhássemos, não perderíamos. Mas ninguém quis assumir. Estavam todos, ninguém queria ir assumir, que era o penalti que decidia. Sim, sim. Eu chamei o jogador mais velho da equipa e disse, oh, nunca mais, era o Jamil, vais marcar o penalti, não tem nada a saber. Chegas lá, opa, chuta com o mais forte que puderes. Ele chegou lá, ele, ah, no problem, I will go. Chegou lá, meteu a bola, 5, 6 passos, mandou um míssil, a bola entrou a meio da baliza, pronto. E claro, fomos campeões. Não foi o melhor jogo nosso, não foi o futebol mais bonito naquele dia. Reconheço que, se calhar, em termos daquilo que era a espetacularidade, a qualidade dos jogadores, aliás, depois, mais tarde, embora os jogadores da Arábia Saudita estivessem limitados, enfim, por razões de poderem sair, mas o Irão, de facto, tinha melhores,
sim, mais qualidade, condições, do que nós. Claro.
E os jogadores de outro nível, de outra dimensão, até porque o próprio campeonato iraniano, enfim, era, agora não será por causa, enfim, desta invasão de estrangeiros, mas era um campeonato mais intenso.
Não, e o Irão foi ao Mundial 98, não, e até ganhou aos Estados Unidos.
Exatamente, ganhou,
portanto,
aos Estados Unidos.
Portanto, dois anos depois, não, sim, provou, sim, que essa, sim, geração, sim, estava bem,
sim,
caminhada.
Sim, não era. O Irão tinha, aliás, e vários jogadores depois foram, claro, para o futebol alemão.
Sim, é verdade. É, sim. O Karimini, o Ali Karimi, por exemplo.
Sim, o Mandlevic, que jogou no Hamburgo. Sim.
O Alidea jogou no Hertha e no Bayern.
Foi meu adjunto até no Persópolis. Meu adjunto, não, perdão, foi também meu jogador. Baixo, bem, qualquer coisa, um médio centro, alto, muito grande. Eles até foram, portanto, para duas ou três equipas diferentes. Tinha um pequenininho que jogava atrás do Alidea, que era o Ali Karim, não, que era Azizi.
Ah, assim, Azizi, sim,
pequenininho,
sim,
assim meio oriental.
Sim.
Portanto,
já não lembrava disso.
Sim, Azizi. Era.
Última pergunta, desculpa lá.
Diga.
Tem que ser,
senão...
Mais uma final, esta da Taça de Portugal, 2001, portanto, já aqui se falou da meia-final em que o Marítimo, sim, cometeu a proeza de eliminar o Boa Vista.
Que foi campeão.
Depois, foram dois jogos seguidos com o Boa Vista.
Foram.
E o Marítimo empatou para o campeonato.
Sim, empatámos 0-0 num jogo. Até foi um jogo que foi adiado por qualquer razão, já não me lembro. Portanto, foi um jogo que não foi na data.
No calendário.
Exatamente. No calendário. Não sei se porque o Boa Vista também estava. Bem, foi um jogo fora, um bocadinho fora, um mês depois ou qualquer coisa assim. E eu recordo, portanto, o João Loureiro, não é que estava, e o Jaime Pacheco, que era o treinador, e o jogo terminou 0-0. Epá, e, enfim, houve provavelmente um ou outro lance, sei lá, o Boa Vista reclamou imenso, veio para o árbitro, eu até na altura apaziguei, e eu disse até para o doutor João Loureiro, e para já, porque vocês continuam em primeiro, no final do campeonato vocês vão ver se hoje foi um ponto ganho, ou são dois pontos perdidos. A verdade é que foi um ponto ganho.
E foi o último ponto perdido pelo Boa Vista antes de ser campeão.
Exatamente.
Foi com o Nel.
Foi um ponto ganho, portanto, mas para eles foi um ponto ganho, porque se tivessem eventualmente perdido o jogo, portanto, isto é, os dois pontos da suposta vitória não fizeram falta e eles foram campeões.
Sim, sim.
E o ponto ganho foi um ponto que foi importante para serem campeões. Portanto, enfim, foi uma machadada no futebol português e foi uma
parada
nos charcos,
claro.
Mas é bom que isso acontecesse.
Mas a minha pergunta tinha a ver com a final. O que é que se passou? 2-0 para o Porto? Eu sei que
não,
o Porto era 2-0 favorito.
2-0 para o Porto, olha, como se recorda, portanto, evidentemente que o Porto tinha outros argumentos. Eu recordo no jogo, o Marítimo marcou um golo. O Kim, numa disputa de bola com o Jorge Costa, marcou um golo. O árbitro, que eu até tenho ótimas relações...
Jorge Croado.
Como sabe, é considerado um árbitro largo a deixar jogar. epá, anulou o golo. E eu confesso, ainda hoje, epá, eu, honestamente, lembra-se do Kim, que era um...
Sim, um Calmeirão, que jogou na Escócia.
Sim, jogou na Escócia, canhoto. Não epá, é uma recarga, uma disputa de bola, em que, como sabe, deitar o Jorge Costa abaixo não era fácil, não é? E, portanto, o Jorge Costa foi deitado abaixo, entre aspas, o Kim fez o golo, que seria 1-0 para nós. Se perguntar, ganharíamos, ninguém pode dizer, claro. Mas o que é certo, seria um jogo diferente. Mas pronto, perdemos com a lógica de termos perdido com uma equipa que foi melhor do que nós, com outros argumentos, com o melhor, embora o estádio estivesse praticamente dividido, como havia muita gente da Madeira e muita gente a apoiar o Marítimo.
Boa, não sabia.
Pronto, foi um marco importante, o Marítimo só tinha estado uma vez antes.
Em 95?
Com o Paulo Autuori, que deu também com o Sporting 2-0. E pronto, foi uma época boa, portanto nós qualificámos com essa ida, também jogámos a Taça UEFA, pronto, até fomos eliminados pelo Leeds também, ganhando ao Leeds na Madeira, mas depois lá, pronto, fomos...
A penaltis, não?
Não, não.
Não
é. Perdemos lá, ganhámos 1-0 e perdemos 2-0 ou 3-1 em Leeds. Sim. Mas tinha aqueles australianos.
O Kewell, né? O Eric Kewell. Era essa equipa boa.
O Rio Ferdinand, sim. Era essa equipa do Leeds.
Claro, grande equipa.
Era uma grande
mas já agora, agora é que é a última pergunta. Lembrei-me, é muito curto.
Muito curto e muito importante.
3-0, Benfica de Mourinho, 3 golos do Lagório.
Lagório.
E depois, novamente com o Mourinho, mas já no Porto, o grande Porto campeão, sim, vencedor da Taça UEFA, é esse?
Sim, sim.
2-1.
Sim, com o gol do Rui Oscar, vezes. Não é? Não é aquele gol do Rui
não,
Oscar?
Não. É depois.
Sim, talvez. Não, ouça, nós, o Marítimo...
O Nel ganha duas vezes, sim, ao Mourinho, uma para o Benfica, sim, uma para o Porto.
Olha, o jogo com dos 3-0 é daqueles jogos que sai uma vez na vida.
Uma vez.
Portanto, sim, nós atacámos 5 ou 6 vezes, jogámos em contra-ataque, epá, marcámos o mesmo jogador, o Lagório, que era um bom jogador, mas depois teve uma lesão, marcar 3
era um argentino, não é?
Era um argentino. Eu recordo, no último minuto, o Calado faz um penalti sobre um jogador nosso, já estava nos descontos, que é um penalti, coitado, o árbitro, infelizmente, já desaparecido, o Zé Pratas, que eu tinha uma relação boa com ele, e ele disse, ah, não, 3-0, o que é que mais vai? Eu disse, não, 4-0, supostamente 4-0, seria diferente 3-0. Mas é daqueles penaltis, é daquelas coisas, como está 3-0, o jogo estava decidido. Mas, honestamente, aliás, toda a comunicação social foi unânime em dizer que ficou um penalti para marcar.
Não lembrava.
Mas perguntar, disso, não. É daqueles jogos que saem de 5 em 5 anos, sai um jogo daqueles, que é atacar. Ouça, eu já não me lembro se foi nesse ano ou foi no ano, portanto, a minha pior derrota no futebol foi termos levado 5-0 do Setúbal em casa, que eu creio que o treinador era o Carlos Carvalhal. Ouça. Ou o Luís
Campos.
Luís Campos, já não me lembro, mas um deles.
0-5, é isso?
0-5. Ouça, acredite que é daqueles jogos, nós tivemos posse de bola 70%, nós rematámos 20 vezes, o nosso guarda-redes não tocou uma vez na bola e levámos 5-0. É daqueles jogos que sai. O jogo com o Benfica é um jogo um pouquinho nessa dimensão. Nossa, o jogo com o Porto, que nós ganhámos, são jogos um bocadinho, vá lá, mais renhidos, mais disputados, mais equilibrados, a gente tinha... Enfim.
Em que a vitória também sabe melhor.
Sim, claro. Agora, nesse jogo com o Benfica, claro que essa vitória com o Benfica, eu tinha trabalhado até no Benfica um ano anterior, ou dois anos antes. Para mim não... Pronto, as vitórias valem todas 3 pontos, não, para mim não há vitórias especiais, são todas iguais, ou são todas especiais, se quisermos dizer. Mas, obviamente, que foi um jogo que as coisas saíram bem, portanto, saíram bem e que saem só de vez em quando. E, obviamente, que o Benfica será e foi, e nesse ano, apesar de tudo, sempre melhor que o Marítimo. Mas, obviamente, que não deixou de ser uma vitória marcante e estimulante para nós. Até porque, como sabe, é preciso dizê-lo, eu fui treinador do Marítimo 4 anos e tal seguidos,
sim,
numa fase em que o Carlos Pereira, que eu sou particular amigo, visita da minha casa, e eu visito da casa dele quando vou à Madeira, e, portanto, é uma pessoa que eu gosto muito, como presidente... Tem uma obra feita no Marítimo, e naqueles anos em que eu estive no Marítimo foram anos em que o Marítimo não investia nada nos jogadores. Portanto, ou eram jogadores emprestados, ou eram jogadores que estavam livres, que vinham. Portanto, o Marítimo não... Porque, de facto, como sabe, hoje chega ao Estádio dos Barreiros e vê um estádio a sério. Hoje chega a Santo António e vê um conjunto de infraestruturas que foram construídas durante o tempo em que eu estive lá, e que, modéstia à parte, eu tive o privilégio de aconselhar e dizer, e que ele fez, e que é, de facto, uma obra... Enfim, de uma dimensão que, infelizmente, hoje está o Marítimo está na segunda divisão, oxalá seja por pouco tempo, mas que foi projetada e foi dimensionada com ele, em que ele disse, ele até me dizia, enquanto não acabar o estádio, epá, temos que viver com o que temos. E eram tempos difíceis,
fomos
emprestados, e fomos viver.
Deu para ganhar ao Benfica
e ao Porto. E mais, houve portanto, na época 2001, 2002, naqueles anos entre 2000, entre 2000 e 2003, houve jogos que nós jogávamos com 6, 7 madeirenses. Não eram portugueses. Sim, vou-lhe dizer, nós jogávamos com o Bruno, com o Eusébio, com o Dani, com o Joel, com o Fernando, no meio campo, que é um jogador que não atingiu. Portanto, jogávamos várias vezes com 5, 6 madeirenses e chegámos a jogar uma ou outra vez com 7 madeirenses na equipa principal. Portanto, ouça, eu acho que um dos meus orgulhos no meu trabalho lá foi, enfim, ter ajudado a fazer crescer o Pepe e o Dani, como sabe, infelizmente são dois jogadores que reconhecem isso. O Pepe não fala muitas vezes, mas quando fala, e eu relevo isso, fala sempre que a pessoa responsável por ele estar onde está foi o professor Nel Vingada, que o trouxe para Portugal com 17 anos. Se me perguntar, eu fui vê-lo ao Brasil, imaginava que ele ia chegar a esta dimensão. Não, mas que de facto, portanto, foi um jogador que também se fez pelo seu trabalho.
Já era central quando foi ver?
Já era central.
Foi ver que jogo, lembra-se?
Fui ver um jogo a Maceió e para trazer o Ezequias. Depois foi meu jogador
também,
no Marítimo e depois mais tarde foi na Académica e depois até acabou por ir para o Porto. Portanto, não, era um jogador, para ir para o Porto, já era um jogador que tinha alguma qualidade. Mas o presidente do Maceió, do Corinthians Alagoano, perdão, é Maceió, portanto, mas o clube era o Corinthians Alagoano, o João Feijó disse, ah pá, porque é que vocês não veem? Tinha aqui um garoto que tem 17 anos, que é muito meu amigo do Pepe, vão vê-lo. E nós fomos ver o Pepe, e o Pepe veio um bocadinho com aquela coisa, leve dois e pago um bocadinho, veio por meia dúzia de tostões, mas ele disse, 50% ficou com o Corinthians Alagoano, 50%, pronto, depois o negócio, enfim, que faturou para os dois clubes, foi quando ele foi para o Porto e depois o Marítimo depois, faturou quando foi para o Real Madrid.
Real Madrid, claro, claro.
Demorou um tempo a receber, mas recebeu.
Oi, Nel, obrigado por tudo. Faltava falar dos tempos da Académica.
Sim, foram tempos fantásticos.
Em que ganhou ao Sporting do Peseiro, no último jogo do Peseiro.
Exato.
Faltava falar do Zamalek, é o primeiro treinador de sempre, a português, claro, a ganhar um campeonato lá fora sem derrotas, Zamalek, em 2003, não é?
2003, 2004, exato.
3-4.
Quando eu saí do Marítimo, depois
exato.
Fui para...
E numa altura em que o Carlos Queiroz estava no Real Madrid.
Estava, que eu estive para ir com ele, só que um dia antes eu tinha... Quando o Queiroz foi para o Real Madrid, quando me anunciou que ia para o Real Madrid e queria que eu fosse, eu no dia antes tinha-me comprometido com o Zamalek, não tinha nada assinado.
Ah, devia ser adjunto...
Não, o Carlos Queiroz queria que eu fosse com ele, portanto...
Portanto, o seu lugar seria o do Peseiro, é isso?
Exatamente, que depois
não
foi o Peseiro.
Disso.
Não, foi, claro que eu não faço dimensão. E eu
não,
disse,
claro,
olha... Não, e eu disse, olha, só para acabarmos mesmo, eu cheguei ao Egito e falei com o presidente, pá, eu não vou violar o meu compromisso, mas se autorizar, ele disse, não posso autorizar, amanhã temos uma conferência de imprensa que tinha 70, 80 jornalistas no Carson Loucos, quando
sei,
é o Zamalek e o Arda, é assim, pá, e eu não fugi, não tinha nada assinado, não tinha nada, portanto, seria...
Era só a palavra
só a
e
palavra,
o só já é muito,
mais do que
claro.
Muito. E, portanto, eu fiquei, e olha, pronto, foi um ano muito bom para mim, pronto, a gente não sabe como é que seria o Real Madrid, começou muito bem, mas depois a parte final foi, enfim, foi desastrosa, foi difícil. Mas, pronto, foram anos muito bons, na Coreia foi o sítio melhor onde eu trabalhei, também fui campeão, felizmente.
Sim,
eu vou dizer, honestamente, eu sinto orgulho naquilo que fiz, e sobretudo, os resultados, as pessoas podem constatá-los e vê-los, mas... Tenho muitos amigos em alguns desses países onde eu trabalhei. Gente mesmo, minha amiga até, vamos dizer, no meu lote de restrito de amigos, se calhar tenho tantos estrangeiros como portugueses.
Muito bem. Obrigado, Nel.
Obrigado e até sempre.
Até sempre. Foi mais um jogo de palavra. Espero que desfrutem. YouTube, rr.pt, siga-nos sempre. É sempre um prazer. Muito obrigado e até para a semana.
Ok, muito obrigado. Fiquem bem.